Depois de um hiato de 2 anos devido à pandemia, o Wireless Meeting está de volta. Esta é uma conferência que, de 2 em 2 anos, junta alguns dos principais protagonistas nacionais no setor das comunicações sem fios. Quem organiza este encontro é a Wavecom, uma empresa eminentemente tecnológica que opera neste campo. É Nuno Marques, o CEO desta empresa, que eu tenho comigo para falar acerca destes temas. O encontro está marcado para dia 21 de junho. Certamente ainda haverá vagas para quem quiser participar. A minha pergunta, Nuno, é se está tudo pronto ou se ainda há pormenores a tratar?
Isto é um processo ongoing, isto nunca está pronto, digamos assim, só está pronto no dia da abertura, ok? É um regresso a casa, como referia, é um prazer voltar à cidade de Aveiro. Nós tornamos o Wireless Meeting um pouco itinerante, mas desta vez decidimos regressar a Aveiro até para fazer coincidir este Wireless Meeting com a inauguração deste novo edifício sede da Wavecom, onde estamos a gravar esta entrevista. É um gosto voltar a receber as pessoas em casa, é no mesmo local, no Centro de Congressos de Aveiro, onde estamos à espera de entre 400 a 500 participantes, que espero que gostem do que temos preparado para eles.
Já agora, e permita-me isto, já que falou nisso, porque outros Wireless Meetings foram ensaiados, foram produzidos num outro edifício, realmente estamos num edifício novo, um edifício muito maior do que a anterior sede. Isto é sinal que as coisas estão a correr bem para a Wavecom, imagino eu.
É, nestes últimos anos temos assistido a um crescimento gradual, mas consistente da Wavecom. A Wavecom vai fazer 22 anos. De uma startup já passamos a ser uma empresa com experiência. Sim, na área tecnológica, de uma forma geral, em Portugal, corre bem, digamos assim, e a Wavecom acompanha esse processo. Nós apostamos muito desde cedo na área do wireless, acabou por se mostrar uma aposta ganha, são tecnologias cada vez mais usadas. Aliás, neste Wireless Meeting vamos mostrar uma vez mais novas aplicações de tecnologias wireless, tecnologias ou formas de utilização da tecnologia que não são muito, digamos, comuns.
Já lá vamos, porque uma outra novidade, para além do edifício, para além do regresso até Aveiro e tudo isso, uma outra novidade é que na anterior Wireless Meeting, isto foi há 4 anos, porque houve este hiato, nessa o 5G era uma coisa, não diria de ficção científica, mas era uma coisa do futuro, porque em Portugal não existia. Agora finalmente estamos com as redes de 5G a aparecerem nas principais cidades. Que avaliação é que faz de tudo isso? O 5G está finalmente a correr bem em Portugal ou a coisa ainda precisa ser oleada?
Como sabemos todos, o 5G acabou por entrar um bocadinho aos solavancos em Portugal. No entanto, a decimação da tecnologia está a acontecer, principalmente ao nível dos terminais. Começam a haver cada vez mais terminais com 5G e também começa a haver cobertura, principalmente nas grandes cidades. Os operadores estão a fazer esse seu trabalho de permitir cobertura 5G. Começam, obviamente, pelas grandes cidades e depois, provavelmente, irá se espalhar ao resto do território. Em 2018, nós falámos exatamente de 5G, que na altura parecia um bocadinho ficção científica. Nesta altura é uma realidade, mas nós já vamos apresentar neste Wireless Meeting novas aplicações do 5G, nomeadamente o 5G privado, ou seja, a tecnologia permite ter redes de 5G, mas para entidades privadas, mesmo para empresas ou grandes empresas que, dado a área onde atuam e dados os cenários de utilização, preferem ter um 5G privado, uma rede privada de comunicações, do que propriamente utilizar a rede pública.
Quase como uma rede Wi-Fi, mas já percebi um bocadinho talvez mais abrangente. E então o 5G vai ser um dos temas do Wireless Meeting 2022?
O 5G é um dos temas do Wireless Meeting, é mais ou menos incontornável nesta altura. A Wavecom já está a trabalhar em projetos em 6G, só para terem uma ideia, isto não para. Mas sim, mas o 5G irá fazer parte do cardápio do Wireless Meeting 2022.
Outra coisa que apareceu entretanto e que vocês também vão trabalhando é o Wi-Fi 6. Agora saiu uma nova norma que é o Wi-Fi 6E, portanto uma coisa mais recente. Eu pergunto isto porque estou à procura de novidades e também de saber um bocadinho o alinhamento, o programa desta edição do Wireless Meeting. Wi-Fi 6E, tenho a certeza que lhe diz alguma coisa, vai também passar por Aveiro neste dia 21 de junho, não é?
Correto, dia 21 de junho e sim, o Wi-Fi 6E vai passar pelo Wireless Meeting. Para quem conhece o Wireless Meeting, nós terminamos o último painel que encerra tipicamente os trabalhos. É um painel de trends que representa o que é que será o futuro, ou seja, o que é que será os temas principais do próximo Wireless Meeting daqui a 2 anos. Tipicamente é assim, é digamos um abrir de apetite para o próximo. E onde vamos ter o Wi-Fi 6E? É exatamente nesse painel das trends. provavelmente a partir de 2023 será o standard usado em Wi-Fi. É parecido com o Wi-Fi 6, até por isso não trocou, digamos, de número, mantém-se o 6, a preparar já o Wi-Fi 7, aumentará as suas características técnicas, nomeadamente em termos de largura de banda, ou seja, de velocidade e diminuição de latência. No entanto, o 6E usa é mais frequências, ou seja, tipicamente tínhamos o Wi-Fi a funcionar nos 2,4 GB e nos 5 GB, e o Wi-Fi 6E vai até aos 6 GB. Esta é a principal diferença, mas vamos ter todos os pormenores no Wireless Meeting, nomeadamente no painel Trends.
E já que falamos de Trends, desculpe Nuno, mas já agora também lhe quero fazer duas perguntas acerca do que é que poderá ir vir. Uma delas não será bem assim, é o NFC, que hoje em dia usamos muito para pagamentos e tudo isso. Mas há uma outra tecnologia que se calhar algumas pessoas utilizarão já em Portugal nos seus carros, que é o UWB, Ultra Wide Band. Isto, lá está, pode servir para chave tanto do carro como de casa, para fazer uma série de coisas, até localização. Isto é algo que começa a aparecer em Portugal. Eu pergunto isto porque a Wavecom é uma empresa muito à frente nestas coisas. Nós em Portugal também estamos a desenvolver soluções para isto, ou estamos um bocado mais na retaguarda, à espera de empresas como a Samsung, que essas sim têm, evidentemente têm mais poderio para o fazer?
Ao nível da utilização do Ultra Wideband, ao nível, digamos, particular do consumidor final, não é uma área em que a Wavecom trabalha muito. Nós trabalhamos mais para empresas, para a indústria. E a Ultra Wideband é agora a tecnologia da moda, digamos assim, quando falamos de radiolocalização. Nós até vamos ter no Wireless Meeting dois painéis de radiolocalização, um exatamente para a indústria. Cada vez mais queremos saber onde é que estão os nossos assets, onde é que está o produto acabado, o que é que está nas paletes, onde é que estão as paletes dentro do armazém. A tecnologia Ultra Wideband permite precisões até 30 cm de localização em 3D, o que é absolutamente fantástico, é saber exatamente onde é que está algo. E, portanto, o Ultra Wideband é muito usado nesta altura em localização, tanto na indústria, como depois vamos ter um workshop para saúde, onde vamos mostrar como é que podemos usar esta localização com precisão na área da saúde. Basta-nos pensar numa urgência de um hospital, que realmente faz falta saber onde é que estão as coisas, até pela forma e pela atividade que decorre e pela urgência da atividade que decorre de uma urgência de um hospital. Portanto, saber em tempo real onde é que as coisas se encontram, onde é que os assets se encontram, é fundamental.
Com uma precisão mesmo muito grande.
Com os tais 30 cm de precisão, que é, nesta altura, digamos, recorde em termos de rádio, e normalmente resolve 99,9% dos casos de uso, porque, em princípio, ninguém quer saber menos do que 30%. Muitas vezes, até na saúde, basta saber a sala, digamos, o quarto, a enfermaria, onde está, por exemplo, uma maca ou uma cadeira de rodas, não precisamos saber que está exatamente ali. Por exemplo, temos uma situação muito interessante, um caso de estudo que agora estamos a usar, para manutenção de subestações elétricas. A radiolocalização, tanto serve para localizar itens como pessoas, por exemplo. E então, para guiar as pessoas dentro destas manutenções e destas intervenções de manutenção em ambientes muito complicados para o homem, mais feito para máquinas do que para homens, e utilizando a realidade aumentada. Ou seja, um técnico consegue se deslocar com segurança a uma zona muito pouco segura, ok, em vários tipos de indústria, e ser guiado remotamente para fazer o seu trabalho, baseado exatamente na precisão da localização de onde se encontra em todo o momento.
E nós fomos também fazendo o nosso caminho pelo programa do Wireless Meeting deste ano. Começámos pelo fim, é verdade, começámos pelas tendências, pelo que aí vem. Já falámos desta ultralocalização da Ultra Wideband. Mas sei também que as Smart Cities também vai ser um tema, e aliás costuma ser um tema também com algum destaque. Quem foi assistindo, quem foi passando pelos vários Wireless Meeting, percebe que há uma aposta das câmaras, principalmente das câmaras, em tornar as cidades mais inteligentes também para serem mais amigas do próprio munícipe, para ser mais simples o trânsito, uma série de coisas, a gestão também da própria câmara. O que é que tem sentido, Nuno, que vai avaliando também isto? As autarquias têm apostado nas tecnologias certas, têm apostado nos sensores certos ou têm apostado pouco?
É um caminho um bocadinho como o 5G, que falávamos há um bocado, um bocadinho aos solavancos. Infelizmente, e aí ainda estamos mais atrasados, a Wavecom tem uma delegação em Espanha, nós trabalhamos muito Smart Cities em Espanha, claramente estão mais avançados que nós e tecnologicamente Espanha não é um país mais avançado que Portugal, ok? Bem pelo contrário, em muitas áreas, mas neste caso em concreto, nas Smart Cities estão à nossa frente porque há, digamos, um impasse, ainda não houve um programa nacional para realmente haver um investimento, não digo massivo, mas um investimento grande na área das Smart Cities, que é absolutamente fundamental. fundamental para tornar a gestão das cidades mais fáceis, mais amigas do município e mais amigas do ambiente. A digitalização e a descarbonização, portanto, que são vetores fundamentais, por exemplo, agora no PRR, e isto a nível da comunidade europeia, acabou por não ter, por exemplo, e no PRR em particular, acabou por não ter nenhum vetor importante. Foi uma oportunidade, digamos que perdida, ok, de realmente investir em smart cities em Portugal de uma forma, digamos, transversal e alargada.
Onde é que poderíamos ficar a ganhar? Dê-me também exemplos de boas práticas em termos de smart cities. Como é que as cidades podem ficar mais inteligentes?
Eu destacaria aqui dois vetores. Um é o vetor da descarbonização e de ser amiga do ambiente. Tudo o que não se pode medir, não se pode gerir. É um chavão já muito utilizado. Portanto, os autarcas primeiro têm que medir o que é que está a acontecer nas suas cidades para depois poderem tomar as melhores decisões. Senão acabam por tomar decisões intuitivas e, por muito bom que o autarca seja, torna a decisão muito, muito complicada. Nesse aspecto, as medições, por exemplo, das emissões de carbono, a utilização de corredores verdes, a medição, por exemplo, de ciclovias. O autarca toma uma decisão sobre uma determinada ciclovia e depois o que é que aconteceu nessa ciclovia? Passamos a ter mais, menos, igual a fluxo de pessoas? É isto que é preciso medir para que depois as ações tenham reações que são mais ou menos previsíveis e não, digamos, estarmos a jogar no escuro, digamos assim. Portanto, este é um fator preponderante. Outro fator é o apoio à economia. Por exemplo, Espanha, e não querendo dar grandes exemplos de Espanha, mas acabou por lançar um projeto muito grande e alargado em que
as boas ideias são para serem difundidas. Portanto, se foi uma boa ideia, também queremos saber. Não?
E é uma boa ideia porque é perfeitamente aplicável em Portugal, porque a área que melhorou foi a área do turismo. Ou seja, as smart cities aplicadas a turismo. Coisas tão simples como isto. Por exemplo, um estrangeiro que aluga um Airbnb, se tem um problema de emergência, não sabe onde é que está. Ninguém sabe a morada quando aluga um Airbnb. Coisas como esta. Por exemplo, a recolha de lixo. Uma pessoa aluga uma casa durante uma semana. Como é que eu peço a recolha de lixo? Coisas tão simples como isto que um estrangeiro, um alemão, que chega a Portugal e esteja cá 2 ou 3 dias ou uma semana, não tem noção. Portanto, há muitas coisas que podem ser feitas aí a nível tecnológico e muitas coisas que a tecnologia pode alavancar a própria atividade económica, neste caso o turismo.
Ou seja, no primeiro vetor seriam mais sensores, encher, entre aspas, e a expressão é minha, mas colocar na cidade um número razoável de sensores para poder medir tudo isto, aqui já é mais uma questão de redes, de pôr toda a rede a funcionar para que, neste caso, o turista, ou quem viva na cidade, consiga comunicar com a própria cidade mais facilmente, é isto?
Exatamente. Depois de haver realmente esse deployment de sensores, depois de tornarmos a cidade inteligente, depois existem muitas ideias que podem ser utilizadas, inclusivamente, por exemplo, a criação de Open Labs, ou seja, incentivar startups ou empresas instaladas no mercado a utilizarem aquele tipo de tecnologia para daí trazerem vantagens económicas para o município, para as empresas que vivem nesses municípios, etc, etc. Um dos programas, e também para não ser injusto, lançado recentemente, foi os bairros digitais, cujas candidaturas terminaram recentemente, apesar de ter um âmbito, digamos, mais restrito, isso que é em Portugal, e ao abrigo do PRR, apesar de ter um âmbito mais restrito, não é propriamente para a cidade, é para o bairro, daí o nome bairros digitais, mas acaba por ter uma influência muito grande no comércio, porque o objetivo do programa é alavancar o comércio local, e aqui parecemos que estivemos muito bem, o Governo neste caso esteve muito bem, o país esteve bem, e penso que quando este programa será implementado, provavelmente final deste ano, princípios do próximo ano, irá começar-se a ver alguma coisa aliada com as smart cities. Uma outra questão que eu gostava de falar sobre smart cities, e muito simples até, e vamos ter um workshop exatamente sobre isto, tem a ver com a telecontagem da água, ok? A água é-nos contada tipicamente 2 em 2 meses. Ou seja, chega-nos uma fatura, 60 euros a casa, e nós não sabemos exatamente o que é aquilo que corresponde. Pagamos como bons cidadãos, mas não sabemos exatamente o que é que está a acontecer. Com estes sistemas de telecontagem, baseado nomeadamente em redes abertas, como por exemplo o LoRa, que é um protocolo de comunicações muito utilizado na Internet of Things, no IoT, em que os contadores comunicam com uma plataforma central e entregam contagens de hora a hora. Ora, cada pessoa, numa app do município, uma app específica para este fim, o munícipe ou o cliente da água pode perceber os seus consumos, quanto é que gastou de banhos durante o dia, quanto é que gastou nas máquinas que põe a lavar tipicamente à noite, quanto é que gasta na rega. A fatura continua a ser os mesmos 70 euros, mas pelo menos conseguimos perceber onde é que estão os gastos. E mais uma vez, para gerir é preciso medir. Quando me chega uma fatura de 60 euros passado 2 meses, eu não faço nada, eu não tiro nenhuma ilação. Se eu todos os dias vir que estou a gastar mais água ou tomar banhos ou a fazer máquinas de roupa ou seja o que for, e eu consigo melhorar e tornar os meus consumos mais eficientes. E reparem, pois isto à escala nacional, isto tem um impacto muito grande na questão do consumo de água, e até mediante as alterações climáticas e até os períodos de seca que vivemos mais recentemente, está realmente na ordem do dia este tipo de tecnologias, que não são caras. Tem que haver a vontade, digamos, política e dinheiro também, que é necessário para implementar este tipo de soluções.
E eu diria que também, mesmo ao nível da gestão familiar, também é importante saber para onde é que vão os gastos, para depois também poder sim reduzir os tais 60 euros para 55, eventualmente fazer ali uma gestão mais eficaz, mas a nível familiar. Bom, muito na voga, e agora ultimamente tem estado a questão da segurança, e quanto mais crítico for o serviço, mais importante ele se torna. No Wireless Meeting de 2022 também está previsto um painel dedicado às comunicações críticas. Acha que as empresas se estão a defender ou deviam defender-se melhor?
A segurança é um processo que não acaba. Há sempre aqui um jogo do gato e do rato, ou seja, obviamente que em média as empresas atualmente estão muito mais seguras que estariam há 10 anos atrás, sem qualquer dúvida. No entanto, também os sistemas de intrusão são muito mais sofisticados agora do que eram há 10 anos atrás. E, portanto, isto é uma corrida permanente. As empresas deverão ter consigo, tanto em termos de sistemas como de hardware, mas também de pessoas. Muitas vezes tem a ver com processos, tem a ver com pessoas. As maiores intrusões de segurança visam as pessoas e não propriamente as máquinas. É mais fácil defender uma máquina do que defender uma pessoa. Uma empresa do grupo Wavecom sofreu um ataque o ano passado e foi através de uma pessoa. Foi alguém que ligou alguém a fazer-se passar, neste caso, para uma pessoa da Microsoft. Portanto, algo tão simples como isto, e é uma forma de entrar depois na rede corporativa das empresas. Neste Wireless Meeting nós vamos tratar de um nível de segurança que é muito pouco falado, que é a segurança OT. Quando estamos a tratar da parte operacional, nomeadamente da indústria, em que autómatos não falam IP. Normalmente a linguagem IP, Internet Protocol, é aquela linguagem que é, digamos, o protocolo usado na internet, daí o nome, que é mais usado. Existem muitos sistemas de segurança e muitos ataques são feitos sobre este protocolo. No entanto, os autómatos não falam este protocolo. Normalmente falam protocolo proprietários, sistemas de vários fabricantes, autómatos que estão nas indústrias, robôs, ok, nas linhas de montagem, falam entre eles em protocolos proprietários. E agora, mais uma vez, o jogo do gato e do rato, como na segurança IP é mais difícil, existem muitas formas, digamos, de precaver os ataques, neste tipo de protocolos há menos segurança e então agora os ataques são feitos a este nível. A segurança OT ilumina ou tenta iluminar as vulnerabilidades criadas ao nível destes protocolos. Antes de falarmos IP, já estamos a nos defender contra ataques externos. Isto é fundamental, nomeadamente em infraestruturas críticas, como sejam, por exemplo, as utilities, em que há muitos protocolos, digamos, de baixo nível, falado entre turbinas de uma barragem, por exemplo, ou coisas deste género, turbinas de eólicas, e em que é necessário e é muito necessário que haja controle sobre tudo o que está a passar na rede para termos a certeza que a informação que ali está é fidedigna e não é maliciosa.
E com um exemplo do que aconteceu há algum tempo já nos Estados Unidos, temos razões para estar preocupados ou temos razões para estar seguros? Falou-me de barragens, falou-me das turbinas das torres eólicas. O que é que o Nuno sente? O sistema está razoavelmente protegido? Eu pergunto isto porque há aqui uma nuvem muito negra em cima de tudo isto, não é?
Sim. Não, os sistemas estão relativamente protegidos e estão relativamente vulneráveis. Aliás, nós tivemos connosco há 4 anos, penso eu, no Wireless Meeting, um hacker que disse que se lhe dessem tempo e dinheiro no sentido de recursos, não de lhe pagar o trabalho, se lhe dessem recursos e tempo, ele violaria qualquer sistema de defesa do mundo. Portanto, é uma questão de quase de querer. Portanto, há sempre essa vulnerabilidade. No entanto, cada vez os sistemas de segurança são mais evoluídos e nós claramente estamos muito mais seguros agora do que estaríamos há 10 anos atrás. No entanto, empresas tecnológicas com as melhores práticas do mercado, ainda recentemente em Portugal, é fácil serem atacados. É fácil, existem este tipo de ataques. É preciso principalmente assumir-se que nós vamos ser atacados. Vamos assumir que, por muito bom que os nossos sistemas de segurança estejam a funcionar e que nos defendam, vão falhar um dia. E quando falharem nesse dia, qual é o nosso backup? Qual é que é a nossa segurança? Nós podemos construir os melhores edifícios antissísmicos, ok, mas nós temos para ter hospitais, no caso de haver um sismo e haver feridos, porque alguns edifícios podem ruir. É um bocadinho como na segurança. A nossa construção está à prova, digamos, de ataques, mas um dia vamos ter um ataque e temos que estar preparados para tratar dos feridos. Digamos assim, exemplo, para tratar dos danos causados por esse ataque. Se tivermos aí um bom nível de preparação, o impacto que esse ataque bem sucedido acaba de ter pode ser praticamente nulo. Ou seja, pode nem haver impacto na continuidade do negócio da empresa ou da instituição que foi atacada.
Eu não lhe perguntei por oradores, convidados que vêm aqui ao Wireless Meeting, até porque também tudo isso ainda está a ser preparado. Fomos falando dos temas e queria terminar falando de um que não é propriamente um tema da Wireless Meeting, mas como estamos numa empresa, a Wavecom, que para todos os efeitos produz equipamento, queria também perguntar-lhe acerca disto, porque por causa do mundo digital tenho percebido que, e é notícia, que há uma escassez de semicondutores, de pequenas peças que depois fazem parte dos vossos equipamentos e que atrasam toda uma linha de produção. Isto também se tem sentido por aqui, estes constrangimentos, seja pelas paragens das fábricas na China, seja porque a matéria-prima também não é extraída com a velocidade que já foi, seja porque está tudo um bocado atrasado em termos de distribuição. Chegou a este setor das telecomunicações ou tem-se conseguido passar um bocadinho ao largo disto?
Não, é uma área que está a ser muito atacada, perdoando uma expressão, exatamente pela escassez de semicondutores, nomeadamente de chips. E agora vai um bocadinho mais profundo, como o Rui dizia, tem a ver mesmo com a falta de matéria-prima ou com a velocidade com que se extrai matéria-prima não chega para as encomendas do mercado. Isto está-nos a trazer problemas, ok, à Wavecom e a todas as empresas que trabalham nesta área, nomeadamente quem vende ou integra soluções que têm hardware, que usam microchips. O que nos está a acontecer em termos, digamos, de empresa, é que em termos de vendas a coisa corre-nos bastante bem, em termos de entrega temos realmente prazos de entrega cada vez mais alargados. Estranhamente, por acaso, os fabricantes chineses, nesta altura, têm uma vantagem competitiva quando comparados com americanos e europeus, porque como estão perto, digamos, da matéria-prima, perto das fábricas onde são produzidas praticamente todos os equipamentos eletrónicos vendidos no mundo, acabam por ter prioridade. Até imagino eu, por alguma tensão ou por alguma pressão política que exista sobre, por exemplo, Taiwan, que é o país, o maior produtor do mundo de chips e que fica mesmo ali ao lado da China e, como todos nós sabemos, com as pressões políticas que vão existindo sobre o mesmo, penso que nesta altura os fabricantes chineses acabam por ter uma vantagem competitiva nesta questão do prazo de entrega. Os europeus e os americanos, por distância às fábricas e por distância à matéria-prima e por distância, são várias distâncias, está a dar nesta altura uma vantagem competitiva conjuntural, provavelmente, aos fabricantes chineses.
Para terminar, resolvendo este problema, quando é que antevê que estes constrangimentos estejam resolvidos? Ainda este ano, talvez mais para o final, 2023, mais?
A crise dos chips, a chamada crise dos chips, é um bocadinho como a pandemia. Nós achávamos que isto ia ser 3 semanas, 1 mês, e levamos 2 anos de pandemia. O mesmo está a acontecer exatamente com os chips. Eu lembro-me perfeitamente de organizações bastante credíveis a dizer que o mercado estaria regularizado em junho de 2022, quando o problema se pôs no início de 21, ok? Ou começou-se a pôr de forma mais acentuada no início de 21. Nesta altura é quando estamos pior, ok? E agora a tendência ainda é para piorar. Antes de melhorar, vai piorar, um bocadinho como a pandemia. Eu, sinceramente, não tenho previsão. Eu tenho quase uma certeza, é que antes de um ano, antes do próximo junho do próximo ano, isto não estará regularizado. Portanto, será mais tempo do que isto. Agora, muito honestamente, é um bocadinho como a pandemia, não consigo prever exatamente quando é que isto termina.
Fica a esperança de que termine em breve. O Wireless Meeting ocorre de 2 em 2 anos e eu recordo que a edição de 2022 está marcada para daqui a cerca de um mês, 21 de junho, em Aveiro, e ainda há lugares disponíveis. Fica então a esperança de que no encontro seguinte, portanto no Wireless Meeting de 2024, este problema com as cadeias logísticas e os chips esteja finalmente ultrapassado.